Então, como que eu posso falar que uma leitura é melhor do que a outra? Essa leitura está certa, essa leitura está errada? Às vezes só está errada quando a pessoa me fala, sei lá, teve um assassinato no livro. Não, mas parece que não teve. Vamos procurar esse assassinato. Por exemplo, tirando isso, né?
Sim, um erro de compreensão cognitiva, mas fora isso.
Mas o que a pessoa sentiu, o que a pessoa refletiu, né? Então, a gente vai vendo o quanto é poderoso ter esse espaço. Né, para as pessoas realmente se sentirem ali à vontade para se colocar, e a gente cuida para que seja esse lugar do respeito, né? Eu falo, tudo pode ser colocado, a gente só não pode diminuir ninguém, né? Aqui a gente só não pode faltar com respeito, mas o quanto isso as pessoas, elas vão, né, elas vão crescendo, elas vão se sentindo seguras para falar, para se colocar, para falar o que pensa, né? Fala um negócio e os outros gostam. Pô, oh, caramba, eu penso coisas legais, né? Pô, falei uma coisa aqui que foi bacana, que tocou os outros, assim. Então, e principalmente para quem não teve oportunidade, né? Para quem não cresceu com os livros, para quem cresceu... Porque a gente vai em escolas até hoje, tem biblioteca trancada. Né? Ah, para não estragar, assim. Então... É muito fácil falar em leitura para quem cresceu com os livros à mão ali, né? Então para quem não teve essa oportunidade, assim, a gente vai vendo o quanto isso faz a pessoa crescer. E aí, contar a sua própria história, e ganhando palavras, e aprendendo a nomear, sabe? E transformando, e ressignificando, e ela vai mudando a própria história, ela vai contando de um outro jeito ali. Ela se tornar uma protagonista da própria história, né, ali.
Em 2001, eu tive nessa penitenciária. Eu fui fazer uma matéria, entrevistei algumas detentas, e conversei com uma que era responsável, trabalhava, né, a maior parte delas ali trabalham, ali dentro, e uma delas trabalhava na biblioteca. Que eles tinham. E não sei se nem continua da mesma forma, tantos anos depois.
Lá, e se bobear, ela ainda está lá.
Ela ainda, exatamente. E eu lembro dela ter me dito que trabalhar ali era o que fazia ela continuar sonhando.
Olha só.
Tem uma passagem assim que me marcou muito, foi numa penitenciária masculina. Nem lembro de foi, para falar a verdade. E quando eu entrei, eu passei pelo pátio, o pátio estava apinhado, né, ali de gente. E tinha um senhor, assim, sentadinho num canto e lendo, né? E aí passei por ali, não sei o quê, fiquei. Depois a gente foi lá pro clube de leitura e eu falei para eles, né? E eles lerem e conversamos sobre o livro, tudo. E eu falei para eles assim, eu falei, nossa, eu vi um senhor lendo aqui, né? Eu falei, gente, às vezes eu tenho dificuldade de ler na minha casa, quentinha, chazinho, meu sofazinho gostosinho, assim. E eu falei, e você nesse pátio, assim, sabe, achando um cantinho ali para ler? E aí um deles falou para mim, Luciana, mas é a única hora que a gente não tá aqui.
Olha que fantástico.
Pois é. Ele falou, não desista da gente, né? Venha, traga os livros, assim. E, nossa, eu penso nele todos os dias, sem brincadeira, todos os dias, sabe? Quando a gente desanima, assim, até né, o projeto, veio a pandemia, a gente não conseguiu mais entrar nas penitenciárias, nossas questões aqui, né? O nosso projeto sofreu ali uma censura com a escolha dos livros, né? Assim, a gente teve uma lista arriscada. Então a
E
gente
com
está na.
alguma justificativa para isso?
A justificativa é que a gente devia levar livros assim mais edificantes, né? Tipo, ah, por que que não traz a autoajuda que eles já
Eu ia falar
gostam?
isso
Ah, mas eles já
agora.
gostam, não precisa de mim. Se já gosta, a gente tá lá para ampliar o mundo, né?
Sim, para fazer as pessoas
É o papel da
pensarem, né?
Mas isso é um
As pessoas precisam pensar, né,
Isso sempre foi um perigo dentro da história da humanidade.
gente? O que a gente está aqui é para ampliar, estou aqui para apresentar outros gêneros. Eu me tornei uma leitora de quadrinhos por causa dos clubes de leitura, Porque para quem não está acostumado a ler literatura, para quem é um leitor de literatura em formação, uhum. eu sempre ressalto o leitor de literatura, porque sou Paulo Freire, todo mundo sabe ler o mundo. Pode não uhum. ler literatura ainda, mas ler o mundo, ler a vida, Sim. todo mundo lê, uhum. né? Então, e era isso, o que eu descobri nos quadrinhos? Falei, pô, é um bom jeito de eu chegar em quem ainda não é um leitor de literatura, que às vezes chegar lá com aquele livro, só letra, lá, né, assusta. Falei, pô, quadrinhos, menos texto, né? E tem quadrinhos incríveis. Eu, por conta dos clubes de leitura, para pensar em como fazer chegar a literatura, eu me tornei uma leitora de quadrinhos. E é isso, né? Eu falei, a gente apresenta, quem gostar, continua nesse caminho, aí vai lá, vai pesquisar, vai ler por conta própria.
Fala de escrevedeira. Bom, você é sócia dela, já contou como isso surgiu, mas o que é escrevedeira? Como é que ela funciona? Como é que as pessoas buscam e o que elas buscam dentro da escrevedeira?
A escrevedeira é um centro cultural literário dedicado à literatura. Assim, a literatura é a coluna vertebral ali da escrevedeira, né? E a literatura, obviamente, conversa com outras áreas, com outras artes, então tudo que acontece lá passa pela literatura e pode passar pela literatura e mais alguma arte, mas literatura e psicanálise, literatura e cinema, e fotografia, e teatro, e assim vai. E esses dois eixos, assim, que é a leitura e a escrita, né? Então, ela começou com as oficinas de escrita, e acho que esse é o forte, é um lugar de formação de escritores, né, para quem quer escrever literatura. Então, tem as oficinas, que as pessoas realmente porem a mão na massa ali, produzindo texto, uhum. e, de novo, nos mais variados gêneros, tem para quem quer escrever romance, conto, crônica, poesia, ensaio, né? E hoje escrever, então é muito a escrita e a leitura, né? Então hoje a gente tem, na verdade, assim, quatro grandes blocos, assim, de atividades. A gente tem as oficinas de escrita, aí a gente tem cursos, né? Que aí é curso expositivo mesmo, então, e aí, de novo, pode ser sobre uma obra, pode ser sobre um autor, uma autora, pode ser sobre um tema, né? Aí bem diferente do direito, dá para ficar lá apiando. Né?
Inclusive, esse é o intuito.
Esse é o intuito. Então, as oficinas, os cursos. Aí nós temos um outro bloco de atividades, são as leituras acompanhadas. Aquelas grandes obras, aqueles clássicos, que aí sim, a gente tem uma professora, um professor especialista naquela obra, naquele escritor, e faz uma leitura com os alunos ali, né? É meio uma mistura de um clube de leitura, porque cada um lê os trechos lá selecionados em casa, uhum. mas aí você tem o professor, a professora te esmiuçando aquilo, né? Aí é o lugar do especialista. Por exemplo, uhum. agora, em junho, a Helena Vassina, que é uma professora de literatura, do Departamento de Russo, da USP, ela vai fazer a leitura de Crime e Castigo. Né? Uhum. Então, lê-se a obra inteirinha, né? Mas com essa especialista falando ali sobre a obra. E aí temos os clubes de leitura, que é o lugar desse encontro ao redor dos livros, né, lidos, que aí não é o lugar dos especialistas, né? Aí vai lá e quem fala, quem quer, né, o que quiser. E os clubes de leitura, a gente começou por a escrevedeira ser esse lugar de formação aí de escritores, né, das oficinas. A gente começou com um clube de leitura dedicado à literatura em língua portuguesa contemporânea. Então, para a gente ver o que está sendo escrito hoje na nossa língua, o que está sendo escrito, publicado. Depois veio o clube de leitura, a gente fez um recorte daí para os clássicos, né? E os clássicos, aí a gente fez um recorte estrangeiros e século XX, né? Para a gente também ler os clássicos de uma... Porque às vezes fala em clássico, já vem aquele peso, né?
Ah, todos os cânones da história.
É. Ah, nossa, difícil de ler, não sei ler. Então a gente também trouxe para esse lugar aí dessa leitura informal. Uhum. E a gente tem um clube de leitura em inglês, que é o Book Club. Uhum. Que aí a gente junta quem quer ler no original, então aí são contos, ler no original e a conversa em inglês. Pra... Pode ir no inglês até enferrujado, tipo o meu, assim. Mas ler no original, né, e conversar ali na língua, então você já tem uma, meio uma aula de inglês junto. E esse ano a gente lançou um outro clube de leitura, que é mediado pela Débora Tomé, que é uma estudiosa do feminismo, uma ativista, assim, professora, e estuda muito a questão das mulheres e poder, e ela está fazendo um clube de leitura que é um olhar feminista para a literatura. Né?
Ai, que maravilha!
Então, livros escritos por mulheres ou com temas assim, né, assim, fortes ali para as mulheres, e aí tem a Débora com essa especialidade dela mediando. Então, a Escrevedeira é esse lugar para quem ama literatura, para quem quer escrever ou não quer escrever, só ler. E para quem quer encontrar outras pessoas, né? Que às vezes a gente fica muito, dependendo de onde a gente mora, assim, às vezes era eu um pouquinho assim na minha infância, adolescência, me sentia muito sem interlocutor, assim, né? Então, com quem trocar. Então... É esse espaço, assim, né? Dedicado à literatura.
Que a gente é fã, né, Paty?
Muito. E, Luciana, como é que tá funcionando isso? É online? Vocês voltaram com alguma coisa presencial?
Então, na pandemia foi aquele susto, né? Que era tudo presencial. Aí, bom, e agora? O que faz? Aí aprendemos a fazer o online ali. Como muita gente, né? E... ironicamente, isso deu acesso a muita gente, né? No Brasil todo.
Trouxe as pessoas que não estão, no caso, em São Paulo.
São Paulo, né?
Além de São Paulo, né, Tatiana? Porque São Paulo, que é esse tamanho e esse caos, e é uma cidade tão cruel para deslocamentos, a Escrevedeira está na Vila Madalena. Dependendo de onde a pessoa mora, trabalha, ela
tem que atravessar a cidade, né?
Ela não chega.
Ela não chega.
Né? Então, a gente estava numa ilhinha ali, né? E isso é isso, o Brasil todo e brasileiros que moram fora e estrangeiros em países de língua portuguesa, né? Falantes de língua portuguesa. Então, a gente foi demorando muito para voltar assim, para o presencial, até porque quando começou a ter uma retomada para o presencial, era muita gente escrevia para a gente. Mas vocês não vão voltar só para o presencial.
Abandonar, porque...
Não vão fazer, né? Assim, que é isso. Assim,
não, eu acho que foi dado um passo que não tem mais retrocesso. Unificou-se o Brasil. Não estou nem jogando para o mundo, né? Mas também, mas unificou o Brasil de uma forma tão grande essa coisa do remoto, que não dá, né, mais pra...
É uma possibilidade enorme,
rico,
né?
É muito mais rico, é uma delícia, a gente dá curso, tem aquele monte de sotaque, né? É isso.
E como você disse, cada um que faz uma leitura, traz um pouco da sua própria história. E quando você traz o Brasil inteiro para um clube de leitura, você traz a cultura da pessoa, a cultura regional para aquela leitura que está sendo feita. Então, a troca é muito rica.
É uma riqueza, né?
É muito. Às vezes a gente fala alguma coisa, é muito como alguém fala assim, ah, mas isso para vocês aí de São Paulo, né? Né? Então, a gente vai... Então, agora, aí a gente, no final do ano passado, a gente fez... Vamos retomar aos poucos, né? Aí a gente fez uma oficina presencial com o Cuenca, e veio a Ômicron.
Eu sou doida por ele. Tive conversas muito loucas e malucas com ele sobre o meu livro. É a figura.
E volta tudo para online agora, todo mês. Encontros na Escrevedeira. Aí não é uma atividade paga. Que a gente tinha isso. A gente tinha lá os happy hours literários. A gente fazia muitos eventos,
que
né? Abertos ali para quem quiser. Então é isso, a gente abre a casa, a Escrevedeira está ali aberta agora também durante a semana. Lá tem um café, tem uma água, tem biscoitinho, isso aí é à vontade, né? É uma casinha super gostosa, então quem quiser ir lá, tomar um cafezinho, pegar um livro e ler, ou escrever, ou... às vezes a gente chama alguém lá para bater um papo, tem um jardinzinho lá fora, então estamos organizando lá para ficar uma coisa bacana. Então a gente está mexendo na casa, mexendo toda na parte ali de audiovisual, enfim, lembrando meus tempos lá de rádio e TV, Tatiana.
Eu sei como é que é.
Eu fiz rádio TV também.
Você fez rádio TV, amiga?
Eu fiz rádio TV na FAAP.
Menina, não sabia disso?
Aí, ó.
Gente! Luciana, 20 anos de amizade aqui, eu não sabia disso.
Rádio TV na FAAP. Jornalismo na Casper e rádio TV na FAAP.
Olha só.
Meu marido também. Eu falo que eu fiz rádio TV pra conhecer meu marido.
Que bonito.
Eu não conheci marido, mas fiz. E, Luciana, vocês também oferecem um serviço de leitura de originais, né? Como é que é essa consultoria?
Não, a gente faz o que a gente chama, né, uma leitura crítica de originais. A Noemi Jaffe montou ali uma equipe de alunos dela, assim, que né, escritores, enfim, pessoas que escrevem. Tem uma equipe ali que faz essas leituras. Então, principalmente ali prosa, tem gente que manda poesia, aí a gente tem algumas leitoras críticas lá que também fazem poesia, mas é isso, essa leitura detalhada, né, de um original, assim, a gente faz muito ali no detalhe, aqueles comentários ali no texto, enfim, analisando tudo que se puder analisar, e aí com um parecer, enfim, né, de um parecer ali no geral daquele original que a gente recebeu, e a gente faz os comentários ali bem na minúcia mesmo, assim, dos originais, né, assim, porque a gente, né, também as oficinas tem isso, assim, de muito bacana, né, eu falo para quem, tem gente, claro, tem gente que é muito tímida, a gente se coloca muito nos textos, por mais que são a gente que está escrevendo, né? Então, é algo muito precioso ali para a gente. Mas eu gosto demais das oficinas, porque quem está escrevendo quer ter leitor, claro que sim. Quer. Né? Tem que falar, não, eu escrevo só para mim. Ah, mas é mentira. Enfiava na gaveta lá e não falava nada, né? Uhum. Porque a gente quer comunicar, a gente quer tocar o outro, né? Assim, eu falo, esses escritores, essas pessoas ficam com as suas questões lá perturbando e vêm passar pra gente, ainda pra gente ficar perturbado junto, né? Mas é isso, a gente quer tocar o outro, a gente quer chegar, né? Então, nas oficinas, eu falo, gente, é um privilégio, sabe? Porque você tem ali 10, 15 pessoas que estão lendo também o que você está escrevendo. Você já tem leitores ali. Que seja de um exercício pequenininho, que seja de um conto, uma página, a gente já tem leitor. E o espírito lá é muito colaborativo. A gente quer o texto. Quem gosta de ler, de escrever, a gente quer texto bom. A gente quer texto bom de ler. Então, os palpites que a gente dá é para aquele texto crescer, né? A gente quer que aquele texto melhore. E a gente fica torcendo para mais gente ler. Outro dia, até brinquei lá com um amigo meu, assim, que escreve muito. E eu falei, quando que ele vai publicar? E até foi o Joca Terron, falou, calma, Luciana, não é para ele ter pressa. Eu falei, não, o escritor pode não ter pressa, eu, leitora, tenho, porque eu quero ler. E tem já que estamos falando da escrevedeira, tem um curso na escrevedeira que ele já é um curso gravado, ele está pronto. É só você comprar e acessar no seu tempo, lá no nosso site, é o Escrevedeira Qualquer Hora, porque aí a pessoa faz no tempo dela, que é um curso da Noemi Jaffe, e que ela fala ela fala de cinco princípios da escrita criativa, né? Cinco princípios que ela considera ali essenciais, assim. E é isso também, né? Ela tá lá gravado, ela indica coisas para ler, ela passa os exercícios são passados por e-mail, a gente corrige também ali no miúdo, né, e devolve. Então, para quem quer escrever literatura e ainda é tímido, assim, para ir para uma oficina ali, Eu sempre sugiro começar por esse da Noemi, porque você fica lá quietinho na sua casa fazendo, manda por e-mail, uhum. a gente devolve. Ainda... Aí você vai ganhando uma confiança, né? Vai se sentindo mais à vontade, aí, aí vem pro grupo, né? Uhum. Assim, que a literatura, escrever é solitário,
Sim.
né?
Uhum.
Ler é solitário também. Então, a oficina, a gente sai desse lugar aí de mais, né, de mais solidão ali. Assim como nos clubes de leitura para leitura, a gente também sai desse lugar de estar ali, preciso falar com alguém, né? Pronto, já achou sua turma, vai falar com ela. E as oficinas é a mesma coisa, assim, né? A gente às vezes está escrevendo e não tem ideia, né, de como aquilo chega no outro. Bom, nas oficinas você tem pessoas lá que vão te dar essa devolutiva, né?
Uma vez, escuta essa, Paty. Uma vez eu li um livro.
Vamos lá.
Entrei numa livraria, vi, eu tava procurando um livro chamado Cuco.
Cuco,
uma escritora britânica. Me encantei com precisava, a forma como estava o resumo daquilo, a sinopse daquilo, fui procurar, não tinha. E eu falei, meu Deus, queria sair já com esse livro, né? Chegou no dia seguinte na minha casa, fiz o pedido, uhum. chegou no dia seguinte. Mas o livro era tão bom, Luciana, mas tão bom. Eu li, eu simplesmente li, ele tinha 300 e poucas Nossa. Páginas. Eu li ele em 9 horas. Eu devorei o livro, de verdade, eu devorei.